ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu com nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2017. Contra enchente, 1 bilhão. Novo pacote de obras anunciado pela Prefeitura quer conter inundações com drenagem de rios e urbanização de favelas. De volta ao Senado, Lei Geral de Telecomunicações volta à Câmara Alta após decisão do STF. A medida é vista como uma vitória para o consumidor. Moraes Moreira, colunista de política, comenta a redução de danos empreendida por Michel Temer com a indicação de Alexandre de Moraes para o STF e a nomeação de Moreira Franco para o Ministério. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Termina hoje o prazo para que candidatos não selecionados na lista de espera, não selecionados na chamada regular da primeira edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada, manifestem interesse em constar da lista de espera deste ano. Na página do SISU, o candidato deve acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em constar da lista de espera deste ano. De acordo com o edital do SISU 2017, o candidato poderá manifestar interesse na lista de espera para o curso correspondente à sua primeira opção. Lembrando que o prazo vai até as 23h59 de hoje no site sisu.mec.gov.br. Termina hoje também o prazo de inscrição do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Para concorrer a uma das vagas, é preciso acessar o site do programa. Nesta edição, são ofertadas 150 mil financiamentos. O resultado será divulgado no dia 13. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior. A taxa efetiva de juros do programa é de 6,5%. O candidato deve ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Neste semestre, o governo reduziu o teto de financiamento aos estudantes. O limite mensal do FIES passou de R$ 7 mil para R$ 5 mil. As inscrições devem ser feitas no site cisfiesportal.mec.gov.br. cisfiesportal.mec.gov.br.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte deve investir R$ 1,650 bilhões em obras até 2020. O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Calil. Entre os projetos anunciados estão obras para a contenção de enchentes e urbanização de vilas. Desafio será tirar as obras do papel. Nós temos as informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Só neste ano, a Prefeitura promete investir R$ 660 milhões de reais em 123 obras em áreas de interesse social, saneamento e drenagem e manutenção. As principais regiões que devem ser foco da Prefeitura, com previsão no início de início de obras ainda em 2017, são a do Córrego dos Pintos, na Avenida Francisco Sá, e o Córrego Leitão, na Avenida Prudente de Moraes, onde devem ser construídas novas galerias de captação de água e o aumento de bocas de lobo ao longo das avenidas. O prosseguimento das intervenções nos córregos Olaria e Jatobá, na região do Barreiro, também está previsto para este ano. Ainda devem ser feitas licitações para a otimização dos sistemas de drenagem dos córregos Pampulha, Cachoeirinha e Onça, que deverá beneficiar cerca de 145 mil habitantes. Para as regiões das bacias dos córregos Vilarinho e Dunado, devem ser feitos estudos e diagnósticos para a elaboração de projetos de micro e macro drenagem. Essa região tem sido um dos principais pontos de inundação neste período chuvoso. Ônibus chegam a ficar ilhados quando ocorrem chuvas mais intensas. O secretário municipal de obras, Josué Valadão, disse durante a coletiva que as obras são complexas e demandam estudos mais concisos.
Ali hoje existem estudos, mas eles estão segmentados. É preciso fazer um estudo completo das duas bacias. Então, a meta é trabalhar na conclusão desses projetos durante esse ano, para que se possa vir a contratar, aí sim, com esse valor que o prefeito colocou, entendeu? O primeiro passo é o detalhamento, o estudo e o projeto executivo.
Belo Horizonte declarou situação de emergência por causa das chuvas. Uma jovem de 13 anos morreu em dezembro do ano passado depois de uma forte enxurrada no bairro Conjunto Felicidade, na região norte da capital. Na opinião do professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG, Luiz Rafael Palmier, as obras respondem ao que é preciso ser feito para tentar solucionar o problema.
E dada a ocupação que se tem hoje, a solução encontrada é uma solução de engenharia, é de tentar aumentar a capacidade de escoamento dos cursos d'água, para tentar minorar os problemas relacionados à cheia. Então, com relação a isso, a prefeitura, de alguma forma, está respondendo. Então, é isso. Não é para enaltecer, para dizer que a prefeitura está fazendo super certo, mas o mínimo que se pode falar é que ela está tendo uma preocupação e está divulgando que vai fazer obras em locais que são vistos hoje como relativamente críticos, né?
Para o professor da Escola de Engenharia da UFMG, Carlos Martínez, o poder público deve manter programas constantes para a prevenção das consequências de chuvas e que, além dos projetos, as obras devem sair do papel.
O que eles têm que fazer realmente é montar um plano de longo prazo, tá? E seguir esse plano de longo prazo que passe administrações. Fazer com que o plano de Estado ele transpasse os planos de governo. A cidade ela está doente. O que é que o sujeito faz? Vai lá e dá uma aspirina para a cidade. Quando, na verdade, ela está sofrendo uma função de coisa. Está com a perna quebrada. Não adianta nada a aspirina.
O plano de obras anunciado pela prefeitura deve se estender até 2020. O prefeito Alexandre Calil afirmou que a prefeitura vai buscar ainda outros recursos, além do R$1.650.000.000 que já estão previstos. O montante também vai ser destinado a outros tipos de obras, como as de mobilidade do Complexo da Lagoinha e da Via 710. É com você, Vinícius.
E muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Consumidor.
Está de volta ao Senado a Lei Geral das Telecomunicações, que estava prestes a ser sancionada pela Presidência da República. O projeto, que havia sido encaminhado pela mesa diretora da Casa Civil no mês passado para sanção total ou veto parcial do presidente Temer até 20 de fevereiro, foi devolvido ontem. O retorno ao Congresso ocorre depois que o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu liminar no último sábado para que o projeto de lei retornasse ao Senado. Entidades de defesa do consumidor que repudiam mudanças na legislação consideram o retorno uma vitória. Boa tarde, Soraya Fidelis. Por que esse retorno ao Senado pode ser comemorado pelo consumidor brasileiro? E como é que fica agora o trâmite da Lei Geral das Telecomunicações aí depois desse impasse?
Boa tarde, Vinícius. Olha, após acusar o recebimento da devolução da Lei de Telecomunicações, que aguardava publicação no Diário Oficial da União após a sanção presidencial que deveria ocorrer na semana que vem, né, até o dia 20 de fevereiro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, anunciou que vai se reunir com a mesa da Casa para decidir sobre o trâmite do projeto de lei após o ministro do STF, Luiz Barroso, suspender a sanção presidencial.
Não tomarei nenhuma providência hoje antes de ver com a Procuradoria da Casa qual o procedimento regimental que essa mesa tem que tomar, e há um procedimento ainda de pendência em relação a liminar, que não houve ainda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
A proposta, Vinícius, tinha sido aprovada em dezembro de 2016 pela Comissão Especial de Desenvolvimento Econômico da Casa. Como a aprovação foi em caráter terminativo, dispensou a análise do plenário e seguiu direto para a sanção da Presidência da República. Entretanto, 12 senadores de 5 partidos, do PT, PCdoB, PSB, PDT e PMDB, pediram ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse a sanção do projeto, o que ocorreu no último sábado. O IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Associação Brasileira de Procons e outras 18 organizações civis assinaram uma nota de repúdio ainda no ano passado contra esse ato da mesa diretora do Senado, que rejeitou recursos parlamentares que pediam a análise em plenário do projeto de lei que muda a Lei Geral de Telecomunicações. As entidades apontam graves consequências sociais caso o projeto seja aprovado. O advogado do IDEC, Rafael Zanatta, considera uma vitória a liminar do ministro do STF, Barroso, pois, segundo o advogado do IDEC, se a lei de telecomunicações for sancionada sem sofrer modificações no plenário do Senado, um dos prejuízos vai cair no bolso do consumidor, que vai pagar contas mais caras.
Para o consumidor, ele pode no futuro implicar em preços mais altos, porque se você deixa de ter o controle tarifário, tal como existe na telefonia fixa, e você libera todos esses contratos para autorização e você diz que as empresas podem estipular livremente os preços, como a gente tem um mercado já que é bastante concentrado, o que pode acontecer é que essas empresas, de forma alinhada, subam os seus preços e aí prejudiquem os consumidores.
O pesquisador de telecomunicações do IDEC, Rafael Zanatta, alerta ainda que há risco real de desconexão de algumas cidades do Norte e Nordeste, especialmente no caso da operadora Oi, que tem dívida de R$ 65 bilhões de reais e está em processo de recuperação judicial.
Tem muito investidor da Oi interessado em aprovar essa mudança do projeto de lei das telecomunicações o quanto antes, porque fazendo a mudança de concessão para autorização e passando esse patrimônio da União para a Oi, ela estaria habilitada a vender essa infraestrutura para outras empresas, empresas holandesas, italianas, americanas, que não necessariamente iriam continuar com o serviço. Elas poderiam simplesmente comprar essa infraestrutura e especular em cima dessa. Se isso acontece, pequenos provedores de acesso à internet que estão em cidades do interior e que dependem dessa infraestrutura da Oi poderiam sofrer um apagão. Eles poderiam ficar desconectados, porque não teriam o direito de uso daquela infraestrutura.
Vinícius, uma das principais alterações previstas na Lei Geral de Telecomunicações, caso seja sancionada sem ir a plenário, é a que permite que as concessões de telecomunicações sejam transformadas em autorizações, mediante o pedido das empresas. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, vai ter que analisar o pedido para verificar o cumprimento de requisitos específicos, como a garantia da prestação de serviços em áreas sem concorrência e a continuidade dos contratos já assumidos. O prazo máximo da concessão e das autorizações vai ser de 20 anos, podendo ser prorrogado várias vezes. Atualmente, os contratos de concessões somente podem ser prorrogados uma vez por igual período. Outro ponto polêmico do texto aprovado no Senado é o que prevê a incorporação dos bens da concessão ao patrimônio das companhias com ressarcimento à União. Atualmente, a infraestrutura usada pelas operadoras deve retornar à União com o fim da concessão. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito está lento na Avenida do Contorno com Raja Gabaglia e depois entre a Prudente de Moraes e Cristóvão Colombo no sentido Savá. Só na região central tem trânsito intenso na Avenida dos Andradas no sentido Hospitais. Quem está vindo também da Avenida Tereza Cristina pelo viaduto Tamar Franco está encontrando trânsito intenso ali também até a Avenida do Contorno. Bias Fortes com Bahia para quem sobe para a Praça Liberdade, também com trânsito bastante carregado. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política comentando as medidas de redução de danos contra a Lava Jato empreendidas por Michel Temer.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Internacional.
A Corte Federal de Apelação dos Estados Unidos rejeitou de forma unânime o pedido do presidente Donald Trump para restabelecer o veto à entrada no país de refugiados e cidadãos de 7 nações muçulmanas. De acordo com os juízes, o governo não mostrou nenhuma evidência de que o ingresso nos Estados Unidos das pessoas dessas nações represente ameaça à segurança nacional. Os imigrantes que Trump queria barrar são de Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen.
Política.
O novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou a abertura de inquérito para investigar os senadores Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, além do ex-senador José Sarney e o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. Eles são acusados de tentar embaraçar as investigações da Lava Jato. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República a partir de gravações feitas por Sérgio Machado em que os envolvidos discutem formas de estancar a operação que investiga crimes de corrupção na Petrobras. Falando em Lava Jato, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pediu explicações ao presidente da República, Michel Temer, sobre a nomeação de Moreira Franco para ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Após receber as informações, o ministro deve decidir sobre os dois mandados de segurança em que a Rede Sustentabilidade e o PSOL questionaram o ato de nomeação. A decisão de Mello deve pôr fim à guerra de liminares que suspendem e retomam a nomeação de Moreira Franco no ministério. No ministério, Moreira Franco passa a ter foro privilegiado e fica protegido aí das denúncias contra Lava Jato. Moraes Moreira. Não estamos falando do cantor da MPB, ex-integrante do Novos Baianos. A alcunha aqui é dada para a movimentação de Michel Temer para se blindar contra a Lava Jato. Primeiro com a indicação do seu ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. E outra é a promoção, como eu já disse, do secretário de Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, a ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que lhe garante foro privilegiado. Sobre as jogadas de Temer, a coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo. Professor Carlos Ranulfo, na coluna de política de hoje, nós vamos falar sobre esses acontecimentos dessa semana aí com Michel Temer se arriscando, né? Ele indicou o Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência, levou ele de patamar lá dentro do governo, garantindo assim um foro privilegiado. Aí, caso, né, ele seja indiciado pela Lava Jato. Tem também a indicação de Alexandre de Moraes, ministro da Justiça e Segurança Pública, para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. E aí, professor, como é que fica esse arranjo aí, essas jogadas de Temer para tentar blindar o governo dele contra as investidas da Lava Jato?
Olha, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é rir. E realmente o Brasil continua sendo um país da piada pronta. Na semana que o pau está quebrando aí, em termos de segurança nos estados, a atitude mais concreta do governo foi mudar o nome do ministério, né?
Para
o Ministério da Justiça, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aliás, não tem ministro. E o ministro da Defesa também está em Portugal. Diz que vai voltar, que não tem importância não, que vai voltar. Agora, está circulando na internet uma lembrança da dupla Moraes Moreira, né? E aquela música, Lá Vai o Brasil Descendo a Ladeira. É exatamente isso. No caso do Moraes, e Alexandre, né?
Isso.
Exato, o ex-ministro da Justiça e pretendente a uma vaga no Supremo. É claro que se esperar que o governo indique pessoas próximas. O Lula indicou o Toffoli, né? Aí tem duas diferenças. Primeiro, que não havia muita dúvida sobre a capacidade do Toffoli. No caso do Moraes, do Moraes e do Alexandre, há controvérsias, né? Eu vi alguém dizendo que os livros deles venderam bem. Venderam porque é livro didático.
Vendeu mais de 700 mil cópias.
É livro didático. Eu conheço gente que leu e disse que o livro é ruim. Ele tomou zero no concurso de livre docência na USP, foi reprovado no concurso que o Lewandowski passou. A Folha diz que ele plagiou trechos inteiros de um livro espanhol. Ou seja, há muita controvérsia sobre, de fato, a capacidade, vamos dizer assim, o notório saber do ministro.
Sim.
O que não havia em relação ao Toffoli. Mas o mais grave é que quando o Lula indicou o Toffoli, ele não indicou o Lula para ser o revisor do Mensalão. E o que o Temer fez, né, numa julgada, o Temer era muito bom em julgadas palacianas, né? Ele tirou o Moraes de cena para depois julgar de surpresa, ele indicou o revisor da Lava Jato. É claramente uma operação de, vamos chamar de redução de danos, né? Ele agora tem uma vaga, ele espera ter uma vaga completa, né, no Supremo, em dois becão, né, o Gilmar Mendes e o Moraes, que vão chutar a bola para longe assim que ela vier. Quer dizer, a ideia é retardar o processo da Lava Jato. O probleminha o Marco Aurélio Mello já disse que o Moraes não tem condições de ser revisor do caso, porque evidentemente... o seu governo, o governo do qual ele acabou de sair sem quarentena nenhuma, está envolvido no caso. Então, talvez a julgada do Temer não dê tão certo assim. Mas, de toda maneira, é uma tentativa. A melhor que ele podia fazer para reduzir danos. A outra foi para reduzir danos de um amigo, né, de um colega, que no caso, o Moreira. E aí, o mais engraçado desse tudo, é que são dois lances muito interessantes. Primeiro, houve uma primeira liminar que suspendeu. Aí o governo entrou com recurso e na alegação ele dizia o seguinte, que a não nomeação de Moreira traria danos irreparáveis ao país. Eu fiquei pensando assim, que danos irreparáveis ao país seriam isso, né? Imagina só, rapaz, o cara já estava no governo, vai ser alçada com ele. Pode acontecer do Moreira, se ainda fosse dizer assim, é o ministro da Justiça, né? Ou ministro da Defesa, que estão fora, que não existe, ou não tem, ou está fora. Agora, o Moreira Franco, um secretário, fazia danos irreparáveis. É uma calhordice. Aí depois, ele derruba a liminar, mas aí vem o lance espetacular da juíza do Rio, que citando as obras do douto Michel Temer, e se referindo às obras, falou, claro, eu estudei com as obras do presidente Michel Temer, e achei que aquilo era para valer. Então, levando em conta e em homenagem às obras do Michel Temer, eu vou deferir ele, né? E eu vou suspender a nomeação do Moreira Santos. E ainda se despede de virar mestre com carinho. Ou seja, é de rolar de rir. Né? O Brasil é muito engraçado. Não dá para se levar muito a disfarçatez desse pessoal e tal, o negócio. É aquilo que o Jucá falou, né? Estancar a sangria. E para falar em estancar a sangria, ontem o Fachin, né, mostrou que não está afim de estancar a sangria. Ele rapidamente aceitou abrir investigação contra o Renan, que é o recordista mundial de processo, e o segundo colocado no medalha de prata é o Jucá, né? Um tem 11, outro tem 8. E abriu o processo mostrando que se depender dele, não vai haver a dupla de zaga do governo Temer, vai ter muito trabalho. Então, é isso, né? É muito difícil que o governo Temer consiga precar a Lava Jato.
Então, tá bom, professor. Semana que vem, então, a gente continua essa conversa, vendo aí para que lado que vão essas articulações.
Tá bom, um abraço.
A coluna de política com o professor Carlos Anufo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia 57, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a última reportagem da série em homenagem aos 100 anos do médico sanitarista Oswaldo Cruz, 100 anos da morte dele. Música.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Saúde.
Chega a 68 o número de mortes confirmadas por febre amarela no estado, antes 66 do boletim anterior. No total, são 161 óbitos suspeitos. Em 2017, foram notificados 954 casos de febre amarela, sendo que dessas, 54 foram descartados e outros 195 são casos confirmados. A secretaria, os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.
Reportagem especial.
Ele foi pioneiro na medicina experimental e contribuiu para a criação de cursos para médicos e sanitaristas. Graças a Oswaldo Cruz, o conhecimento científico na área de saúde avançou no Brasil, possibilitando a formação de um novo tipo de profissional. Legado que persiste até hoje por meio da fundação que leva o nome do sanitarista e de uma revista científica que mais de 100 anos depois da primeira edição ainda é referência na área de doenças infecciosas. Esse é o tema da última reportagem da série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro. A produção é de Carla Scarmigliati.
Oswaldo Cruz, 100 anos. Lições de um pioneiro.
Na bucólica fazenda de Manguinhos, localizada na zona da mata do Rio de Janeiro, área até então distante dos perímetros urbanos, começaram em 1899 as primeiras movimentações que seriam o start para o povoamento e desenvolvimento da região. Anos mais tarde, o motivo da agitação atípica era a criação do Instituto Soroterápico Federal. Sobre a direção geral do Barão de Pedro Afonso, pesquisadores transitavam no local para iniciar a produção de um soro antipestoso, promessa de salvação contra a peste bubônica, doença que provocava surtos em São Paulo e no Rio. Um dos pesquisadores que ia a longínqua Manguinhos lidar com produtos biológicos nocivos à população era o Oswaldo Cruz, que foi convidado a ocupar o cargo de direção técnica do Instituto. Ao mesmo tempo, criava-se em São Paulo, também em uma área de fazendas, o Instituto Butantan, que seria dirigido por Vital Brasil. Os intensos trabalhos resultaram em 25 de maio de 1900 na produção do primeiro soro antipestoso no país, realizado no Instituto Soroterápico Federal. A partir de então, o trânsito de pesquisadores não cessou na unidade, que começou a receber demandas para o desenvolvimento de outros soros e vacinas fundamentais para a saúde. Junto com as demandas, o Instituto de Manguinhos recebia também estudantes interessados em pesquisas com temas originais, característica que ajuda a inaugurar uma tradição dos institutos da Fiocruz, de pioneirismo no desenvolvimento científico e formação de profissionais e pesquisadores em saúde, como explica a historiadora da Fundação Oswaldo Cruz, Ana Lúcia Girão.
Naquele tempo, os médicos, para se formarem, eles tinham que defender uma tese, né? Então, foram buscar lá no Instituto Soroterápico temas novos, né? Era um lugar onde a medicina experimental estava começando e que haveria uma série de pesquisas, né? Que levariam a uma série de conhecimentos novos, então isso atraiu muita gente, né? Então os estudantes chegavam lá, a partir de 1901 começaram a chegar vários estudantes da Faculdade de Medicina, e aí começou a acontecer informalmente alguns cursos, né? Quer dizer, eram cursos acompanhados de prática, né?
Um desses estudantes era Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas no interior de Minas Gerais. Assim como outros pesquisadores, no Instituto ele obteve conhecimento que dificilmente seria aprendido nas universidades de medicina. No início do século passado, existiam apenas duas instituições de ensino superior, uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia. Mas nenhuma delas investia em medicina experimental, como era feito no Instituto Soroterápico Federal, dirigido por Oswaldo Cruz. A preocupação com o contexto da doença e não apenas com combate às enfermidades através de medicamentos também era novidade no país e vai, inclusive, ser uma marca do Oswaldo Cruz. Exemplo disso foi a atenção dada pelo médico às políticas sanitárias nas campanhas pela erradicação de doenças como a febre amarela. O professor do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, Expedito Luna, conta que o médico até chegou a ser ridicularizado e rejeitado pelas escolas por inaugurar uma nova concepção de ciência.
A contribuição dele, né, foi muito importante em vários sentidos. O primeiro que eu destacaria foi a introdução da medicina científica no país. Até a chegada dele de volta do Instituto Pasteur de Paris, que é em 1899, se não me engano, a medicina brasileira ainda tinha um status de pré-científica, né? Ela ainda trabalhava com a ideia da teoria dos miasmas, né? Que as doenças são causadas por miasmas, por entidades imateriais que se apossam do corpo das pessoas, né? E que são ligados, que esses miasmas eram ligados aos quatro elementos, né? A terra, fogo, ar e água.
Em 1908, os serviços de ensino até então informais e os departamentos e laboratórios da unidade que estavam começando a crescer são institucionalizados. A unidade passa, então, a se chamar Instituto Oswaldo Cruz. É quando começam a ser realizados cursos de aplicação técnica, que vão ocorrer até meados de 1960. Os cursos deixaram como herança os pilares institucionais da fundação, que são a pesquisa, o ensino e a produção. Do Instituto Oswaldo Cruz resulta também o periódico científico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, criado em 1909 pelo médico sanitarista, para divulgar os trabalhos produzidos na unidade. No periódico são publicados artigos voltados para doenças causadas por agentes infecciosos e seus vetores. Com circulação internacional, há mais de 100 anos a revista é considerada a mais importante da América Latina. No mundo, ela está entre as 20 de maior impacto para a divulgação de artigos científicos na área de doenças infecciosas. Entre os trabalhos de destaque que foram publicados no periódico está o artigo do Carlos Chagas sobre a doença de Chagas, além de outras produções sobre a leishmaniose, malária e dengue. A editora da revista, Cláudia Pimes, destaca que o periódico não parou no tempo e busca sempre se modernizar para contribuir na produção de conhecimento sobre as doenças infecciosas.
Muito recentemente a gente criou um mecanismo diferente de publicação, que a gente chama de publicação rápida, né, que em inglês que é fast track, é o Zika fast track, para publicar mais rapidamente os artigos relacionados a situações emergenciais, né, de saúde pública, no caso em nível global, né. O sistema do fast track, você manda um artigo, a gente avalia a pertinência e o escopo desse artigo que está relacionado com Zika em particular, né, e a gente publica em menos de 24 horas, a gente coloca no ar, enquanto, ao mesmo tempo, a gente manda para os revisores.
A constante busca por inovação do Instituto Oswaldo Cruz faz com que hoje, apesar de não ser uma universidade, o Instituto continue sendo um dos maiores centros de estudos do país. Segundo o vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel Fernandes, a fundação trabalha com a cobertura integral da saúde para o fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde. Para isso, é importante investir na formação de profissionais.
Todas as nossas unidades, elas efetivamente trabalham de algum modo com formação em pós-graduação. Então, para isso, a gente tem hoje 26 programas de mestrado e doutorado, 50 cursos lato sensu, cerca de 2.500 egressos por ano nessas pós-graduações. Temos também egressos de educação profissional, porque a gente tem escola de formação técnica, né? Muitos alunos em formação em educação à distância, via UNASUS, que é a Universidade Aberta do SUS. Né? Pode contabilizar quase 300 mil matrículas ano, né?
A Fiocruz produz conhecimento para o controle de doenças, como AIDS, malária, chagas e tuberculose, além de outros temas ligados à saúde coletiva, entre os quais a violência e as mudanças climáticas, e também estudos ligados à história da ciência. Mais de 1.000 projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são executados na Fundação. Repórter Carlos Carmigliati.
Você encontra todas as reportagens da série Oswaldo Cruz 100 anos, Lições de um Pioneiro, em nosso site no www.fmg.br/radio. A série teve produção de Carles Carmigliati e edição de Paulo Alquimim.
Carnaval.
O prefeito Alexandre Calil entrega hoje de forma simbólica as chaves da cidade para o rei Momo e sua corte composta de rainha e princesa, marcando o início do Carnaval BH 2017. Para quem quiser acompanhar tudo da festa, a partir de amanhã estará disponível para download o aplicativo Carnaval de BH 2017 Oficial. Desenvolvido pela Belotur em parceria com a Prodabel, o app contém todas as informações de blocos e serviços da cidade disponíveis durante as festividades. O app estará disponível para aparelhos com sistema em iOS e Android. Neste sábado e domingo, o metrô já começa a operar em horário especial para o Carnaval. A estação central fica aberta até as 2 da manhã para embarque e as demais ficam abertas apenas para desembarque. Após as 11 da noite, os trens vão passar de 15 em 15 minutos. E para fechar, hoje será conhecida a Marchinha do Ano em Belo Horizonte, na final do concurso de Marchinhas Mestre Jonas. 10 músicas concorrem ao título em festa do Mercado Distrital do Cruzeiro a partir das 8 da noite. O primeiro lugar leva R$ 6.000, o segundo 5, o terceiro lugar fica com R$ 2.000, o quarto 1.500 e o quinto R$ 1.000. Para conferir as marchinhas concorrentes, acesse o facebook.com/concurso de Marchinhas Mestre Jonas. 1h08, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Nós também estamos nas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Brita, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz e a coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom final de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.